Rafael. Vamos tomar. Ingressos antecipados. Agropel, Esquina da Carne e Farmácia da Marina. Realização S Silva Produções 2567-3118. Apoio. Já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com Força Extra e chegou a hora, o momento, meio-dia e 45 minutos, o pensamento do dia com esse povo aí.
Mais esperado, todo mundo fica esperando. Mais esperado, esse momento,
sim.
Né?
Mas vamos ver o que, é que vai sair hoje então, né? É muito esperado.
Não sei quem fica esperando.
Bota aquela música de fundo.
Essa aí mais? Mais?
Se a vida te der limões, não faça uma limonada, mas sim uma caipirinha.
Pelo menos ele melhorou.
Teve um progresso aí, né?
Ô Vini.
Foi.
Fala. Eu ia falar o pensamento disso, você já atrapelou eu.
Não vai, então vai.
Ah, então tá bom. Tem gente que é igual segunda-feira. Ninguém gosta, mas tem que. Obrigado, errei tudo, aguentar. Olhei pra cara do Funi e errei. Hoje eu errei.
Tem duas linhas aqui. Eu não consigo errar o negócio.
Tá difícil. Não, hoje eu fui o Funinha.
Vamos lá, voltar com o nosso sucesso. Vai treinando aí. Final do programa tem o bate-papo do Chibiu com o Funinha. Quero ver o que vai sair disso.
Agora você tem certeza? Nós vamos insistir no erro?
Nós estamos tentando, né?
Oh, e a gente volta dando os parabéns para os mais experientes. Ontem, domingão, dia 1º de outubro, foi comemorado o Dia Internacional do Idoso. E o Força Extra não podia deixar de falar dessa turma mais experiente, né, meu amigo? Olhem só o que o grande poeta e escritor Mário Quintana escreveu sobre o envelhecer. Envelhecer. Antes, todos os caminhos iam. Agora, todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos. E eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Pois é, Vinícius. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 24 milhões de pessoas com mais de 61 anos. 17% da nossa população. E a expectativa de vida hoje é de 75 anos. E ela deve subir até 2050 para 81 anos. Ou seja, o Brasil está envelhecendo. A gente que era um país jovem está ficando mais velho, né? E a gente vai bater um papo com a Maria Machado Cota. Ela é presidente da Associação Eclética dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Minas Gerais. Boa tarde, dona Maria.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bem.
Bom, a gente tem mais o que comemorar ou a gente tem mais o que para refletir?
Olha, a gente tem bastante coisa para comemorar, pensando nos últimos 30 anos. Né? A partir da Constituição de 88, a gente vem conquistando, sim, alguns benefícios para os idosos, né? Só que a população precisa, principalmente a população idosa, tem que conhecer esses direitos que tem, porque não basta ter os direitos escritos no papel. É preciso que esses direitos passem para a vida da gente e produzam impacto, melhorando a nossa qualidade de vida.
Bom, o Estatuto completou 14 anos e sim, vai servir um pouco para exemplificar isso que você está dizendo, não está saindo do papel o respeito. E tem um trecho do Estatuto que diz o seguinte: é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde, pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Eu tenho certeza que isso não acontece, né?
Com certeza que não acontece, porque quem dita as regras são os empresários dos planos, das operadoras de plano de saúde. Como a bancada da saúde, né, a bancada desses
magnatas da saúde, né?
Estão lá e eles aprovam e eles seduzem também quem não entende muito da área e não tem a sensibilidade devida, então eles acabam aprovando isso e fazendo das autoridades as campeãs de desrespeito, de violação aos nossos direitos.
De onde devia partir o respeito, a proteção,
vem a violação.
Isso é
porque quando eles não respeitam esse direito que nós temos de assistência médica gratuita, não só de assistência médica, afinal nós não somos uma mala de doença, nós somos cidadãos que temos, entre outros, necessidade de uma atenção diferenciada na área da saúde.
Tem outros artigos também, né?
Sim, como
por exemplo,
certeza,
que proíbe negar a qualquer um, por motivo de idade, emprego ou trabalho. Tem outro também que proíbe abandono de idosos. idosos em hospitais, casas de saúde, tudo.
Sim, isso está na Constituição, inclusive.
Às vezes, o que é
tá
pior,
na Constituição,
parte até da família, né? O abandono.
Mas a família e a sociedade, ela reflete no comportamento das autoridades. Né? Então, uhum, se o espelho está manchado, está sujo, está quebrado, a imagem que a gente vai ver é uma imagem deturpada.
Agora, falando em previdência, muitos não conseguem sobreviver, apesar de terem trabalhado a vida inteira, porque foi ficando desvalorizada a previdência e tudo mais.
Sim.
Você tem um teto limite hoje, acho que de 5 mil e poucos reais.
Cinco
às vezes
mil,
a pessoa tinha
não chega
a vida...
6 mil, né? Não chega a 6 mil.
Desemprego...
5.563 reais, 583 reais.
E às vezes é
o
dessa aposentadoria que está o arrimo da família inteirinha,
exatamente,
né?
Exatamente. E é impressionante, e aí eu volto de novo com a questão da violação dos direitos, né, pelas autoridades. Está escrito na Constituição de 88 que é proibido reduzir o valor do salário. Isso para o trabalhador. Como o salário do aposentado, ele tem um vínculo com essa... com essa questão do salário do pessoal, né, o mínimo é o salário mínimo vigente.
Aí eu vou adivinhar, eles são tão vilões nesse negócio que eles estão voltando com aquele salário mínimo de referência.
De referência, exatamente. Eles estão querendo ressuscitar essa figura esquisita que coloca o aposentado, o idoso, principalmente, né, aliás, qualquer aposentado que receba o salário mínimo, ele vai ficar faltando, vai sobrar necessidade e faltar salário, né? Porque
pra
não dá para suprir.
Para a gente explicar um pouco para o nosso ouvinte, salário mínimo de referência é esse imbróglio que o governo criou e que está aí latente, né?
Na verdade, esse salário ele foi pago pela Previdência no final dos anos da ditadura militar. E quando veio a Constituinte de 88, ele foi abolido da legislação. Mas ele ficou latente aí e agora tem uma ameaça, que é a desvinculação.
Eles estão querendo voltar para poder diminuir o valor do salário pago aos aposentados, porque tira o vínculo, tira a referência com o salário mínimo atual.
Eles
vão criar o salário mínimo de referência.
Mínimo de referência.
Que com certeza absoluta não vai ser maior do que o salário mínimo.
Mais ou menos a metade do salário mínimo vigente no país.
Vamos passar o facão em 50%.
50%. Então essa é uma forma, né, que eles estão encontrando para... Porque eles já vêm... Isso faz parte de um processo que vem ao longo do tempo. Na Constituição de 88, os benefícios eles foram recalculados em números de salários mínimos de acordo com aquilo que a pessoa recebia quando estava na ativa, né? Aí, com a Constituição de 88, eles refizeram esses cálculos. E aí, então, o que aconteceu? Melhorou a situação dos aposentados, mas com a política de reajuste que o governo vem adotando, uhum, então ele dá o reajuste do salário mínimo, às vezes até um reajuste razoável, mas para os benefícios acima do salário mínimo, então eles dão um aumento menor. E aí vai fazendo com que a cada ano, a cada aumento que acontece para a população aposentada, cresça o número de pessoas ganhando salário mínimo.
Bom,
né?
E aí o que acontece? O aposentado sabe que não vai conseguir sobreviver, está difícil até para o jovem, tenta voltar ao mercado de trabalho, né?
Exatamente.
E aí
é um complicador, porque esse aposentado, ele volta para o mercado de trabalho, ele tira a oportunidade de um jovem, talvez do filho, do neto dele, né, que está no mercado de trabalho, ele reduz a receita da Previdência Social e ainda para nós, que participamos da luta em defesa dos nossos direitos, essa pessoa ela é impedida de participar do nosso trabalho em defesa dos nossos direitos.
E o que é pior de tudo, né? Na hora que devia estar descansando, distribuindo ali aquela experiência para os filhos, para os netos e tudo mais.
Ele é impossibilitado de fazer isso. Aí... Ele fica privado dessa transmissão de conhecimento, de cultura e tudo que ele poderia repassar para os seus familiares.
Bom, Dona Maria, nós vamos voltar daqui a pouquinho para continuar esse papo gostoso aqui. Bora lá, Vinícius.
Vamos lá então, vamos com o Thiaguinho aqui na programação 103,9. Força extra no ar, hein?
deixa chegar. Beijo no canto da boca. Ai meu Deus, que coisa louca. Eu pedalo e vou pra cima. Vacilou, entra no clima. Eu beijo no canto da boca. Ai meu Deus, que coisa louca. Eu pedalo e vou pra cima. Vacilou, entra no clima. O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Que é isso? Nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Tá aí, molequinha, aí sim é. Lê, 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 lê. Ousadia pra vencer. Lê, 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 lê. Alegria pra viver. Lê, 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 lê. Ousadia pra canto da boca. Ai meu Deus, que coisa louca. Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima. Vacilou, entrou no clima. O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Vamos, molequinho. O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia. Vamos mandar mão. Ousadia pra vencer, alegria pra viver. Ousadia pra vencer, alegria pra viver. É isso aí! Chego chegando, beijo no canto da boca.
De volta com a nossa força extra. Ouvi um pouquinho a Alessi Brandão aqui, Marcão. Alessi vem trazendo esse tema. O nome dessa música é Terceira Idade. Vamos ouvir um pouquinho.
Esse pagode é pra vocês que nos deram um ensinamento. A terceira idade é a felicidade. A terceira idade é a voz da verdade. A terceira idade.
É isso aí, né, meu irmão? Fala um pouquinho dessa realidade que vivem os idosos aqui no Brasil, né? A gente vai continuar o papo aqui com a dona Maria Machado Cota, que é presidente da Associação Eclética dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Minas Gerais. Agora, uma coisa importante, né, dona Maria? É a união do grupo, né? Porque as pessoas estão lá em casa, nos ouvindo e tudo mais, que estão aposentados, que elas façam parte de um grupo também para deliberar, também para contribuir com essas discussões, né? Em prol delas próprias, né?
Com certeza. Essa é uma discussão que ela vem sendo feita não só no Brasil, né? Ela vem sendo feita também em outros países, da importância, né, da gente estar vinculado a algum grupo para a gente ter acesso à informação. Porque nem sempre a grande mídia passa toda a informação, o tempo é precioso e tudo. E nesses espaços a gente tem a possibilidade e a responsabilidade de estar informando. Vou exemplificar. Teve um documento que foi assinado na OEA em 2015. Esse documento teve a participação do governo brasileiro, de técnicos brasileiros na elaboração dele. Ele foi assinado pelo Brasil, inclusive, em 2015, e até hoje ele aguarda uma assinatura de ratificação. E nós só ficamos sabendo disso porque fomos numa reunião internacional e aí nós ficamos sabendo lá no Paraguai, numa reunião que tinha 18 países presentes, que o Brasil era um dos países que não havia ratificado esse documento.
Brincadeira. E é importante que as pessoas, que os aposentados, se unam também, né, em associações.
Com certeza.
Quem quiser participar da associação, como é que ela pode fazer?
Olha, nós estamos funcionando, né, há vários anos lá. A associação já tem 18 anos. Ela funciona na Rua dos Caetés 530, 11º andar, sala 1106, 1108, de 9 às 17 horas.
Tem telefone lá?
É 3271-7180.
3,